Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Grande Falácia é um livro de não-ficção econômica e política escrito por Mariana Mazzucato, em parceria com Rosie Collington. A obra examina o crescimento da indústria da consultoria e sua presença cada vez maior em empresas, governos e instituições públicas, em vez de tratar as consultorias como apoio neutro e indispensável. O livro questiona a dependência excessiva dessas firmas e os efeitos que ela produz sobre a capacidade interna de decisão, aprendizagem e inovação. A tese central é que, quando funções estratégicas são terceirizadas em excesso, organizações públicas e privadas perdem competência própria e passam a operar com menos autonomia e mais opacidade. O livro combina crítica institucional, análise econômica e exemplos contemporâneos para discutir como a consultoria influencia reformas, privatizações, desenho de políticas e gestão corporativa. Seu objetivo é mostrar por que esse modelo se expandiu tanto e quais são os riscos de entregar a terceiros tarefas que deveriam fortalecer a capacidade do próprio Estado e das empresas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a expansão da consultoria como forma de poder institucional. O livro parte da observação de que a consultoria deixou de ser um serviço especializado e pontual para ocupar um papel central na formulação de estratégias, reformas e decisões de alto impacto. Mazzucato e Collington mostram que esse crescimento não se explica apenas pela demanda por conhecimento técnico, mas também pela conveniência política de contratar agentes externos que conferem autoridade e legitimidade às decisões. Isso é importante porque desloca o debate da eficiência para o da governança. O problema não é apenas o custo da consultoria, mas a transferência de poder para atores que não prestam contas, da mesma forma que gestores públicos ou executivos internos. A obra sugere que, quando consultores passam a orientar o núcleo da decisão, a organização perde a capacidade de definir prioridades com base em conhecimento próprio. Assim, a consultoria aparece menos como suporte neutro e mais como uma infraestrutura de influência que molda agendas, linguagem e critérios de avaliação de governos e empresas. Em segundo lugar, a dependência de consultorias e a erosão da capacidade interna. Um dos pontos mais fortes do livro é a ideia de que a terceirização recorrente de tarefas estratégicas enfraquece as competências internas das organizações. Em vez de criar aprendizado duradouro, a contratação contínua de consultorias tende a transferir para fora o diagnóstico, o planejamento e até a justificativa das decisões. Isso reduz a memória institucional e impede que servidores, gestores e equipes corporativas desenvolvam expertise própria. O resultado é um ciclo de dependência. Quanto mais a organização terceiriza, menos capacidade tem de formular soluções por conta própria e mais precisa recorrer a novos contratos externos. O livro aplica essa lógica tanto ao setor público quanto ao setor privado, mostrando que a perda de conhecimento não é um efeito colateral menor, mas um problema estrutural. Ao enfraquecer a inteligência interna, a consultoria pode produzir decisões aparentemente rápidas, porém com baixa sustentabilidade, porque a organização deixa de dominar os problemas que pretende resolver. Em terceiro lugar, consultorias curto prazo e a ilusão de objetividade técnica. A obra critica a forma como as consultorias frequentemente se apresentam como portadoras de objetividade, neutralidade e método superior. Para as autoras, essa imagem esconde incentivos que favorecem respostas padronizadas, soluções genéricas e foco excessivo em indicadores de curto prazo. Em muitos casos, a promessa de expertise funciona como um truque de confiança. O cliente compra a sensação de segurança, mas não necessariamente uma solução enraizada no contexto específico da instituição. O livro chama atenção para o risco de decisões guiadas por relatórios sofisticados, porém pouco conectados à realidade operacional. Isso é especialmente problemático em áreas como saúde, clima, transformação digital, privatização e reformas administrativas, nas quais a complexidade exige conhecimento situado e capacidade de aprendizado contínuo. Em vez de aprofundar a análise, a consultoria pode simplificar excessivamente os problemas para torná-los administráveis em pacotes vendidos a diferentes clientes. O argumento central é que essa lógica reduz a qualidade do debate público e empresarial, trocando discernimento por aparência de precisão. Em quarto lugar, governou-se enfraquecido, transparência limitada e responsabilidade difusa. No campo público, o livro sustenta que a dependência de consultorias pode infantilizar governos ao substituir capacidades estatais por orientação externa em tarefas que deveriam ser estratégicas. Isso não significa negar que o Estado possa contratar apoio técnico, mas questionar quando a terceirização deixa de ser acessória e passa a governar o próprio processo decisório. As autoras alertam para problemas de transparência, conflitos de interesse e dificuldade de controle sobre o que as consultorias fazem, como fazem e em nome de quem operam. Quando relatórios, diagnósticos e até desenhos de políticas vêm de fora, a responsabilidade pública fica difusa e a prestação de contas se enfraquece. O livro defende que o setor público precisa recuperar capacidade analítica, coordenadora e executiva, em vez de se tornar dependente de intermediários para formular suas próprias respostas. Essa crítica é relevante porque conecta a discussão sobre consultoria a temas mais amplos de soberania administrativa, legitimidade democrática e capacidade do Estado de enfrentar problemas complexos com autonomia. Por último, uma defesa de capacidade pública e uso restrito da consultoria, embora seja fortemente crítico. O livro não propõe abolir a consultoria. A posição das autoras é mais seletiva. Consultores podem ter utilidade, desde que atuem de maneira transparente, limitada e complementar, sem substituir o centro da decisão. O uso mais legítimo seria nos bastidores, para apoiar tarefas bem definidas, e não para ocupar o comando estratégico de governos e empresas. Essa distinção é decisiva porque desloca a discussão de uma oposição simples entre Estado e mercado para uma questão de desenho institucional. O problema não é a existência de conhecimento externo, mas a forma como ele é contratado, distribuído e incorporado. O livro também se insere na agenda mais ampla de Mariana Mazzucato sobre valor público e capacidade do Estado de liderar transformações econômicas. Ao fazer isso, a grande falácia se diferencia de críticas genéricas à burocracia ou ao setor privado. Ela aponta mecanismos concretos pelos quais a terceirização excessiva pode comprometer aprendizados do inovação e governança de longo prazo. Em conclusão, a grande falácia é indicado para leitores interessados em economia política, administração pública, gestão empresarial, inovação e formulação de políticas. Também é especialmente útil para gestores, servidores, consultores, pesquisadores e estudantes, que precisam avaliar com mais rigor quando a contratação de consultorias realmente agrega valor e quando passa a produzir dependência. O livro oferece um benefício intelectual importante. Ele desloca a discussão do plano simplista de eficiência de custos para o plano mais profundo da capacidade institucional, da transparência e da autonomia decisória. Em vez de tratar a consultoria como solução automática, a obra obriga o leitor a pensar sobre quem define os problemas, quem interpreta os dados e quem mantém o conhecimento dentro da organização. Isso a diferencia de livros mais celebratórios sobre terceirização e gestão, porque sua ênfase não está em vender uma técnica, mas em avaliar os efeitos de poder e de aprendizado que a consultoria produz. É uma leitura relevante para quem quer entender por que tantas instituições se tornam dependentes de agentes externos e quais são os custos dessa dependência para a qualidade da governança e da economia. Se você quiser apoiar Mariana Mazzucato, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!